programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Estamos vivenciando o mês de maio, o mês de Maria, e ainda mais nesse final de semana, celebrando também o Dia das Mães. Desejar rezar por cada uma de vocês, queridas mamães, eu também, pela minha mãe, Diva Silva do Nascimento, que mora lá, então, no Paraná, na cidade de Três Barras do Paraná. E a todos vocês que também nos acompanham pela transmissão da Rádio Arca da Aliança, da Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova e Web Rádio Santa Rosa de Lima. Quero com carinho acolher então a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
Olá, ouvintes. Olá, padre. Olá também a Tina e a Júlia, que estão aqui na equipe hoje. Hoje o programa é comandado por mim, né? Uma raridade agora. Mas estou muito feliz de estar aqui novamente. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães, principalmente para minha mãe, que eu amo tanto, Dona Roseli. É isso, padre. Muito obrigada por me receber aqui novamente.
Seja bem-vinda também, Júlia.
Olá, padre. Muito obrigada. Oi, Carol. Oi, Tina. Oi para todo mundo que está nos escutando. Bom, aproveito então também, né, para desejar um feliz Dia das Mães, um pouquinho antecipado, para minha mãe, que é meu maior exemplo. E dizer que eu amo muito ela e ela sabe muito disso. E é isso, que aproveitem o programa.
Isso, e acolhendo a nossa mãe da nossa equipe aqui, Dona Albertina, bem-vinda.
Oi, padre. Oi, Carol. Oi, Júlia. E olá para todas as mamães e todos os filhos que estão nos escutando. Não tenho mais a minha mamãe, mas eu desejo um domingo maravilhoso para todas as mamães que estão nos escutando e que os filhos façam desse dia, né? De todas elas, um dia maravilhoso.
Queremos, nesse momento, ir preparando o nosso coração para acolhermos a palavra de Deus.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vo-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando o sexto domingo do tempo pascal. E o cenário é a Quinta-feira Santa, no qual tinha a questão do medo, da despedida de Jesus. Porém, esse contexto também é vivenciado através da liturgia de hoje com uma grande ternura de Jesus. Podemos perceber uma ternura de um Deus como um Deus que ama como mãe. Por isso, a palavra tão forte na liturgia desse final de semana é o amor. Deus nos amou por primeiro e, por seu infinito amor, nos envia e nos entrega seu próprio Filho Jesus. Nós muitas vezes queremos amar a Deus com nossas próprias forças, porém, é o próprio Deus que nos motiva a amá-lo com o amor que Ele mesmo concede a cada um de nós. A palavra também nos diz, quem não ama é porque também não chegou a conhecer a Deus. O amor de Jesus é incondicional, e isso a gente percebe em toda a sua vida, através das suas palavras, mas também através das suas atitudes. E Jesus nos ensina que a vida do discípulo, do cristão, é fazer tudo o que ele fez. E por isso essa ligação forte que Jesus tinha de obediência, de amor ao Pai. E nos convida então a guardar os mandamentos. Guardar os seus mandamentos, então, significa amar como Jesus amou e anunciar o seu projeto de salvação, o projeto do Pai. O segundo aspecto é que, a partir de que a gente guarda esses mandamentos, a partir de que a gente vive o amor, a alegria está em nós e a gente resplandece essa alegria que vem propriamente de Deus. Dessa maneira, a gente vai se tornando um homem novo, uma mulher nova. Para isso, a gente tem que amar como Jesus amou. Por isso, ele nos convida, amai-vos uns aos outros, mas não é com a nossa medida, mas é com a mesma medida que ele amou os discípulos. Assim, ele faz esse grande convite aos discípulos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque nosso amor, muitas vezes, pode ser egoísta, interesseiro, e a gente deseja reciprocidade. Mas o amor de Deus, então, ele é espontâneo, livre e não fica esperando a reciprocidade. E nesse evangelho ainda Jesus fala dessa importância, a relação também de amizade que ele vai construindo com os seus discípulos. Não é mais uma relação de mestre e servo, mas a partir dessa caminhada e de tudo aquilo que Jesus partilhou com eles, viveu com eles, eles se tornam amigos. Que a gente também possa ter verdadeiramente essa relação de amizade com Deus, uma amizade cada vez mais profunda também. E que nossos laços de amizades possam crescer a partir de que a gente tem essa amizade com Deus, a partir de que a gente tem esse verdadeiro amor para com Deus. Isso a gente consegue também expandir para os outros. A partir da relação de Jesus, mestre e servo, agora Jesus já está no outro patamar, uma relação de amizade. E na relação de amizade, todos se ajudam, todos são responsáveis. E aqui Jesus então delega essa responsabilidade para os discípulos, um cuidar dos outros. E assim também é a vida de comunidade, assim é a vida de igreja. Somos convidados a viver essa amizade que brota do próprio cristianismo. E essa amizade ainda nos convida a chamar como irmãos. Os próprios discípulos começaram a chamar irmãos aqueles que eram batizados, aqueles que faziam uma experiência com Jesus. O que, fica para nós da liturgia de hoje? Somos convidados a ter uma profunda amizade com Deus, sentir o seu amor, sentir-se amado por Deus e, acima de tudo, que devemos amar os outros, amando da mesma medida também que o próprio Deus nos amou, e que esse amor seja sempre um amor ágape, de doação, um amor livre. Por isso, a partir dessa liturgia, somos convidados a sentir o amor de Deus sempre em nossa vida. E a gente sente a partir de um relacionamento de amizade, de intimidade, de oração, de participação da vida da comunidade. Mas ainda mais, Jesus convida a termos um relacionamento também entre nós. Assim como Jesus pediu aos discípulos, amai-vos uns aos outros, nós também somos convidados a amar um ao outro, da maneira que o outro é, sem fazer então preconceitos, sem fazer julgamentos, condenações, mas que a gente tenha um coração semelhante ao de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Prova de amor maior não há, que doa a vida.
Acabamos de ouvir a canção Prova de Amor Maior Não Há, do coral Palestrina. Agora queremos ouvir o quadro Você Sabia, falando um pouco mais sobre o mês Mariano.
Você sabia?
No Você Sabia de hoje, a gente vai falar em como surgiu o mês Mariano. Como falamos no programa passado, maio é o mês Mariano, um mês inteiro dedicado a Maria. Mas você sabe como começou essa comemoração? Na Idade Média, já era realizada uma homenagem parecida, durante 30 dias, entre agosto e setembro. Neste período, eram feitos exercícios piedosos para honrar Maria, chamado de Tricésimo. Com o passar do tempo, essa homenagem foi passada para o mês de maio, mês em que inicia a primavera no hemisfério norte, onde no inverno o clima é extremamente rigoroso. Nada cresce, a vida é difícil e todos os dias se resumem em esperar a primavera voltar, para que as coisas voltem a florescer, para que a terra volte a ficar fértil e gere o sustento do homem. Antes de Maria, o povo de Israel vivia como em um inverno, esperando a chegada do Salvador. Em meio às dificuldades, havia esperança na promessa de Deus, na libertação. Essa libertação veio através de Jesus, que foi gerado no ventre de Maria. No Brasil, maio é outono. Porém, a tradição do mês mariano neste período começou durante a colonização, com a evangelização feita pelos padres jesuítas. Se formos fazer uma comparação, Jesus é a verdadeira primavera. É em Maria que a promessa de Deus se realiza. Ela não é o fruto que alimenta o povo, mas é a terra fértil que produz a semente. É por ela que a primavera chega e espanta o inverno seco e frio. Em um mês voltado a homenagear Maria, também é comemorado o Dia das Mães, que ela possa ser modelo para cada mulher. Entre as celebrações marianas, no mês de maio estão os dias de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, em 24 de maio, dia de Nossa Senhora de Caravaggio, no dia 26, e fechando o mês, no dia 31, dia de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças.
Recordando também, Júlia, que no final do mês de maio sempre é feito a coração de Nossa Senhora nas nossas comunidades, como tradição, como devoção popular. Partimos para o quadro Entrevista. E a entrevistada é a Anne, coordenadora das Mães que Oram pelos Seus Filhos.
Qual mãe não deseja o melhor para o seu filho e se preocupa com ele às 24 horas do dia? Pois a Diocese de Joinville tem um movimento feito sob medida para essas mulheres insubstituíveis, porque nem sempre elas conseguem alívio para suas angústias terrenas. Estamos falando do movimento das mães que oram pelos filhos.
Entrevista.
E quem está com a gente hoje é a coordenadora deste grupo, a Anne Carstens Miller da Costa. Ela vai falar pra gente como é que funciona o movimento, quem pode participar e como esse movimento está mudando a vida de muitas e muitas e muitas mães e de filhos também. Bem-vinda ao programa, Anne. Estamos ansiosos para conhecer um pouco mais sobre esta ação. Como surgiu o movimento das mães que oram pelos filhos na Diocese de Joinville?
O movimento ele surgiu em Vitória com a nossa fundadora Ângela Ábido e a Carol adquiriu um livro escrito pela Ângela e que conta esta inspiração de Deus. Mas ela deixou esse livro guardado e quando ela se mudou aqui para Jaraguá, na mudança, ela encontrou o livro e começou a devorar esse livro, né? A ler o livro. E nesse momento, Deus colocou no coração dela esse desejo de trazer este movimento aqui para a Diocese de Joinville. Então, no dia 18 de fevereiro de 2018, iniciou aqui em Jaraguá do Sul o primeiro grupo da Diocese de Joinville, na paróquia São Cristóvão, aqui em Jaraguá. E hoje nós já estamos com 21 grupos na Diocese de Joinville.
Qualquer mãe da comunidade pode participar ou precisa estar ligada a alguma paróquia?
O grupo ele é para todas as mães, mas não só para as mães. Ele também é para as avós, para as dindas E se você tiver vontade de participar, você pode procurar nas redes sociais Mães que Oram pelos Filhos SC, e lá você já encontra a paróquia mais perto de você que tem o movimento. E também, se você sentir desejo no coração de abrir um grupo na sua paróquia, também entre em contato conosco.
As mães que participam deste movimento costumam trocar ideias, falar de suas aflições e buscar orientações?
Isso eu acho que é o mais bonito do movimento, que as mães encontram no movimento o local onde elas se sentem acolhidas, amparadas, onde elas podem compartilhar suas dores, suas dificuldades, suas angústias, partilhar experiências, porque muitas vezes as nossas dores são as mesmas e você enxerga no outro este sustento, né, essa parceria, e isso é muito bonito. E o movimento traz também alguns serviços especiais para estas mães que estão passando por alguma dificuldade. Então, nós temos o serviço de súplica, que está ali pronto para receber aquela mãe, para orar por ela, né, pela aquela dificuldade dela. E isso é muito, muito bonito mesmo.
E o movimento conseguiu manter as atividades mesmo com a pandemia? Como está fazendo?
Graças a Deus, a maioria dos grupos conseguiram manter seus encontros, ficaram fechados ali durante muito pouco tempo, mas assim que as igrejas se reabriram, já retornaram com suas atividades, porque a maioria dos grupos acontece dentro da própria igreja. Então, a maioria dos grupos já estão com encontro presencial. E mesmo aqueles que não conseguiram retornar por terem mães de risco, eles se mantiveram online. E um outro serviço que é muito bacana dentro do movimento é o serviço de formação, que a gente tem uma escola de Nazaré. Nessa escola de Nazaré, a gente estuda a palavra, estuda alguns livros, e esses encontros, eles acontecem todas as quartas-feiras de forma online. Hoje nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos, e envolve todo o estado. Mães do estado todo se unem para estudar a palavra, e isso é maravilhoso, que a gente só ama verdadeiramente aquilo que a gente conhece, né? E esse estudo vem, assim, dar todo um suporte e uma sustentação para a nossa fé, que é maravilhoso.
Diga pra gente, qual a melhor oração que uma mãe pode fazer pelos filhos?
Sem dúvida nenhuma, a melhor oração que uma mãe pode fazer pelo seu filho é o exemplo. O seu filho precisa ver você com os joelhos no chão. O seu filho só vai aprender a orar vendo seus pais, vendo a sua mãe de joelho dobrado no chão. O seu filho precisa enxergar em você uma mãe que ama os sacramentos, uma mãe que valoriza o domingo, que vai à Santa Missa, que leva aquela criança na Santa Missa, uma mãe que é uma mãe de valores, uma mãe virtuosa. Então, acho que a melhor oração que uma mãe faz pelo seu filho é ser o exemplo.
E o que dizer para uma mãe desesperada?
Que ela nunca se esqueça de nossa mãe, de Nossa Senhora, que diante do calvário de seu filho se manteve de pé, e que assim nós também possamos nos manter de pé diante de nossas dificuldades, e que para nos mantermos de pé precisamos dobrar os nossos joelhos. No nosso movimento, no movimento das Mães que Oram, a gente fala com o terço no punho, com a Bíblia na mão, com os joelhos no chão, na intercessão.
Pode dizer pra gente uma mensagem para os filhos? Teria uma oração para os filhos fazerem pelas suas mães?
A mensagem que eu gostaria de deixar para os filhos é que eles sempre lembrem-se que cada vez que eles enxergam uma mãe de joelho é para manter os seus filhos de pé. E uma oração que eu acho que toda mãe que ora gostaria de escutar o seu filho fazendo um dia é esta: Quando vi minha mãe de joelhos, não enxergava ainda o poder da oração. Mas hoje, agradeço e louvo a Deus pela minha mãe e tenho a certeza que o mundo seria bem melhor se tivéssemos mais mães que oram.
Obrigada, Anne, pela sua presença, pela entrevista e pelos esclarecimentos. E parabéns, parabéns por esse movimento, por estar à frente desse movimento. Que esse movimento cresça cada vez mais. Muito obrigada.
Agradecemos então a Anne, que coordena a pastoral das mães que oram pelos seus filhos. Com certeza, a minha mãe rezou muito por mim, pela minha vocação. E você que está em casa também. O quanto a sua mãe rezou ou continua também rezando por você. Agora partimos para o quadro Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Diocese terá curso online da Escola Ministerial Diocesana. A Escola EMID abre inscrições para a primeira formação da modalidade de ensino à distância, entre os dias 10 e 20 de maio. Os candidatos a ministros auxiliares da comunidade poderão fazer suas inscrições na plataforma de cursos Studium. Assim como nas formações presenciais, a participação na EMID em modalidade online é condicionada à indicação e aprovação da paróquia, pelo padre ou conselho paroquial. A realização do curso é de responsabilidade do Centro de Formação Diocesano, Coordenação Diocesana de Pastoral e Coordenação da EMID. Para saber mais informações sobre a EMID e como realizar sua inscrição, acesse o site da Diocese.
Paróquias da região promovem Festa do Divino. Uma tradição introduzida no Brasil pelos portugueses no século XVI, a Festa do Divino tem seu ponto alto 50 dias após o domingo de Páscoa, no dia de Pentecostes, que neste ano será em 23 de maio. A data comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo. Os festejos do Divino ocorrem principalmente nas cidades do litoral brasileiro, e não é diferente em Santa Catarina. Em 2020, paróquias com tradição neste evento tiveram de suspender as programações devido à pandemia de Covid-19. Neste ano, algumas igrejas estão retomando as comemorações, seguindo o protocolo de restrições, como o uso de máscaras e álcool em gel. Uma das cidades com programação do Divino na região é Balneário Barra do Sul. As missas na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes e em 3 de suas 8 comunidades já estão sendo realizadas com cantorias ao Divino Espírito Santo e a presença dos símbolos da festa. São Francisco do Sul também vai reverenciar o Divino em maio, com celebrações e decorações especiais no Santuário Nossa Senhora da Graça. A comunidade participará de uma novena em preparação ao dia de Pentecostes. Também haverá uma programação caprichada em Barra Velha, na paróquia Divino Espírito Santo. O principal símbolo da festa é uma pomba branca, que representa o Divino Espírito Santo. A bandeira do Divino tem também lugar de destaque nas cerimônias.
Novena de Pentecostes. Na próxima semana começa a Novena de Pentecostes. A novena será realizada de 14 a 22 de maio, das 20 às 20h45. Através do Facebook e YouTube da nossa Diocese. Então, um grande convite especial a todas as pastorais, movimentos da nossa Diocese. Participe conosco, reze conosco. E a novena é justamente para nos preparar para esse grande dia de Pentecostes, que é dia 23 de maio. Acompanhe a programação completa no site da nossa Diocese.
Pesquisa traça perfil do coordenador de catequese da Diocese de Joinville. Uma pesquisa inédita traçou o perfil do coordenador de catequese da Diocese de Joinville. A coleta de dados foi realizada de 18 a 28 de fevereiro deste ano por meio de formulário do Google enviado aos coordenadores paroquiais. Das 65 paróquias da Diocese, 61 responderam ao questionário. Hoje, a Diocese de Joinville tem aproximadamente 400 pessoas exercendo a função de coordenador de catequese em suas comunidades, seja de batismo, da Eucaristia, da Crisma e de adultos. Mais de 80% são mulheres. São pessoas dedicadas e comprometidas com a catequese, que vivem seus desafios pessoais e profissionais, mas se dispõe a oferecer um bom tempo de sua vida para contribuir na formação de crianças, jovens e adultos. A agente pastoral Andréa Bonetti, que integra a equipe de coordenação da catequese na diocese, afirma que a pesquisa vai ajudar bastante na qualificação do trabalho. Confira a entrevista no site da diocese.
Ainda falando sobre catequese, temos uma notícia sobre a Escola Diocesana de Catequistas. No dia 15 de maio, sábado, às 14 horas, vai começar a Escola Diocesana de Catequistas. A primeira aula será assessorada pelo Padre Luciano dos Santos e terá como lema as celebrações dos sacramentos da iniciação à vida cristã. As inscrições podem ser feitas no link do formulário que está no site da Diocese, ou entre em contato diretamente com seu coordenador paroquial. A escola tem custo de R$ 5,00 e o coordenador irá orientá-lo como realizar o pagamento. Para mais informações, acesse o site da Diocese.
Café Pastoral com a Catequese. No dia 6 de maio, a Catequese e a Rádio Arca da Aliança transmitiram o primeiro programa Café Pastoral com a Catequese. Esse programa será veiculado toda quinta-feira, às 16h15, e vai divulgar o conteúdo formativo da Iniciação à Vida Cristã para pais e catequistas. No próximo dia 13, o convidado será o catequista Álbio. O programa Café Pastoral com a Catequese é apresentado pelo diácono Sandro.
Aniversariantes da Semana.
Queremos, nesse momento, nos alegrar com os aniversariantes, seja os padres e diáconos de nossa diocese.
Iniciando a nossa lista de aniversariantes, temos o padre Martim Ricardo Tafoya Torres. Ele faz aniversário do dia 9 de maio. O padre Martim é legionário de Cristo. No dia 13 de maio, comemora aniversário de nascimento também, o padre Odair José Pozenato. Ele é lá da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro. E também é coordenador da Pastoral Presbiteral. No dia 14, temos dois aniversariantes, o padre Benedito Félix da Rocha, do noviciado São Francisco de Assis, e o padre Márcio José Tessaro, que também é do noviciado São Francisco de Assis. Os diáconos aniversariantes temos, no dia 7 de maio, o diácono Marques Persic. Ele é lá da paróquia Senhora dos Navegantes de Barra do Sul. Aniversário de ordenação, temos o diácono José Carlos Sarmento, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Itaúm. E também, no dia 13 de maio, faz aniversário de ordenação o diácono Mário Estevão Bet, da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro.
Parabenizamos todos os diáconos e padres em aniversário de vida ou de ordenação, mas também a todos vocês que estão nos ouvindo. Você que está fazendo aniversário, seja de vida, de casamento, e de modo especial a todas vocês, queridas mamães. O tempo passa rápido e o programa nosso já está acabando. Por isso, Carol, deixe o seu recadinho.
Obrigada, padre, por me receber aqui novamente. Também obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam nesse sábado pré-Dia das Mães, né? Um dia tão especial. Convido vocês também, né, que ouviram esse programa número 244, a seguirem a gente nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram e também no nosso YouTube. Quero convidar também vocês a sempre acompanhar o programa Vida Pastoral, que é sempre uma alegria para a gente fazer, dedicado sempre a todos os nossos diocesanos. Muito obrigada, até o próximo programa.
Muito obrigado, Carol. Agora passa a palavra, então, à Júlia.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente no programa Vida Pastoral. Obrigada a todos que nos escutaram. Ressalto que o programa fica salvo no Spotify, então se você não acompanhou o programa desde o início, é só acessar lá o Spotify que você consegue escutar ele inteiro, prestar mais atenção, escutar o final, o que você quiser. E, mais uma vez, desejo um feliz Dia das Mães a todos os nossos ouvintes. A Tina também, que faz parte da nossa equipe, que também é mãe. Obrigada. E como eu já falei no início, em especial a minha mãe e as minhas avós, que fizeram quem eu sou, em todos os sentidos. E é isso, até semana que vem. Obrigada.
E agora, então, o recado também da Albertina.
Obrigada, padre. Obrigada a todos os ouvintes pela atenção. E lembrando a mensagem de Jesus neste fim de semana dedicado às mães. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nada mais apropriado, não é mesmo? Pois mãe e amor são sinônimos. Mas lembro também que esse recado vale para todos, tá bom? Então vamos praticar, vamos fazer esse exercício, vamos amar mais e perdoar também, que faz parte do pacote. Um bom fim de semana.
Então, agradecendo a todos que nos acompanharam, queremos rezar por todas as mães. Tantas mães que não só oram pelos seus filhos, mas sofrem pelos filhos. Tantas mães que, sofrendo nesse tempo, de modo especial na pandemia, muitas vezes não conseguem ver os filhos, ou porque também perderam seus filhos diante da pandemia. Por isso, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.